Bem, então, muito boa tarde a todas e a todos. Eu hoje acho que não vou apresentar, não é? As pessoas leem no papelinho que têm o mini currículo. E também só digo que eu estou, presentemente estou aposentada, como me obrigam a dizer, dizem que reformada é reformados da Carris, portanto eu aprendi a dizer que tenho que ser aposentada. Bem, estou aposentada, mas continuo a fazer investigação e sobretudo em três linhas, já agora digo isso porque não está lá no currículo. Faço investigação sobre filosofia moderna, que é a cadeira que eu sempre dei na Faculdade de Letras, sobretudo sobre Spinoza. Faço também investigação sobre filosofia no feminino, e também sobre a didática da filosofia, ensinar a ensinar filosofia. Portanto, hoje vou falar da Iris Murdoch. Sei que não era do programa hoje seria o Nietzsche, mas o meu colega José Justo está com uma pneumonia, eu acho que ele virá no meu dia, mas hoje era completamente impossível aparecer. Iris Murdoch. Há 30 anos, e agora é que nós percebemos que somos velhos, não é? Há 30 anos era a minha escritora favorita. E agora continua a ser uma escritora que eu muito prezo, mas não posso dizer que seja a escritora que eu mais aprecio. Aqui temos a Iris Murdoch, uma fotografia dela com uns 50 anos e uma pintura que está na National Portrait Gallery e é uma pintura do Tom Phillips, que eu acho que apanhou muito bem a expressão e o modo da Iris Murdoch estar na vida. Isto parece uma pintura renascentista e tem ali também aquela plantinha que é a Iris, que é portanto o símbolo dela. Eu vou seguir o esquema destes quatro tópicos, portanto a apresentação da autora. Só um parêntese, há muita gente que quando fala dos filósofos acha que não tem interesse estar a falar da vida dos filósofos. Eu não tenho essa perspectiva. Eu gosto de saber o que é que os filósofos fizeram. Se eram casados, se eram solteiros, o que é que eles gostavam. Talvez isto seja uma curiosidade feminina, mas eu acho que dá chão ao filósofo e vou também dizer qualquer coisa sobre a vida da Iris Murdoch. Depois, o segundo tópico vai ser a posição dela relativamente à filosofia e à literatura. Ela tem uma posição de... não posso dizer oposição, mas pelo menos de separação, são domínios diferentes. Depois vou falar da sua filosofia e da sua obra literária. E finalmente entrarei no romance O Sino, de Bell. Já vi que muita gente comprou O Sino na tradução portuguesa e eu aconselho esta tradução, que é do Relógio d'Água. Sei que há a tradução da Europa-América, mas é uma tradução muito fraquinha e é uma pena a Iris Murdoch estar mal traduzida. O livro em inglês tem tido N edições, geralmente com um sino na capa. Então, vamos ver alguma coisa sobre ela. Bem, ela foi uma escritora de renome e foi autora de 26 romances. Escreveu 26 romances, escreveu 6 peças de teatro e escreveu um volume de poemas e ganhou muitos prémios literários. Ganhou, por exemplo, o Booker Prize, ganhou o Whitbread Prize, são prémios importantes, não é? E ganhou outros também. E foi também uma filósofa original, embora menos produtiva. Ela tem 5 obras de filosofia. Comparado com os romances, é realmente muito menos. Ela interessou-se muito por Sartre e pelos existencialistas e escreveu uma obra sobre Sartre. Depois tem The Sovereignty of Good e The Fire and the Sun, que são obras de caráter ético. Tem depois esta entrevista, que eu acho que é extremamente importante para se perceber a relação que ela faz entre filosofia e literatura. É uma entrevista que foi dada a este intelectual, que é o Brian Magee, que entrevistou nos anos 80, sim, 80 e tal, uma série de personalidades, todas masculinas, e a única mulher que ele entrevistou foi a Iris Murdoch. E aqui nós temos, digamos, o posicionamento da Iris Murdoch sobre o modo como ela entende filosofia e o modo como entende literatura. escreveu também este Metaphysics as a Guide to Morals e outro livro sobre os existencialistas. E é interessante verificar que, embora ela faça a demarcação entre filosofia e literatura, a filosofia está presente nos seus romances, e a filosofia está presente neste romance, O Sino. Ela admite-o mesmo assim, ela diz, é possível que eu nos romances diga coisas de filosofia porque acontece que eu sei filosofia, não é? No entanto, ela explicitamente demarca filosofia e literatura, e nisso é contrastante com filósofos da sua época, como, por exemplo, a Simone de Beauvoir, o Sartre, o Camus, que pretendem fazer filosofia através da literatura. Para eles, a literatura é um veículo para a filosofia. A Iris Murdoch não aceita esta perspectiva. Então, vou falar um bocadinho da Iris Murdoch. Ela nasceu em Dublin, licenciou-se em Oxford, e fez uma pós-graduação com Wittgenstein, portanto, não fez com qualquer um. Depois seguiu a carreira universitária, continuou a dar aulas em Oxford e também no Royal College of Arts. Ela casou com um professor de literatura e um crítico literário, que é o John Bailey. E o retrato mais interessante da Iris Murdoch foi feito pelo marido dela, nesta obra, que é uma coletânea de três livros que ele escreveu sobre a Iris Murdoch e que aqui aparecem fundidos num só volume. É um relato de amor, feito a partir da doença de Iris Murdoch, não esquecendo a dificuldade que era lidar com uma pessoa que se tornou, no fim da vida, com a mentalidade de uma criança de 3 anos. Ela ficou com Alzheimer, teve consciência disso, mas houve um processo de degradação progressiva, e ela, no fim da vida, o que mais gostava era de ver televisão e de ver desenhos animados. E os desenhos animados que ela mais gostava eram os Teletubbies. Portanto, realmente é impressionante como uma mulher tão intelectual acabou a ver os Teletubbies na televisão. E havia também, já na sua doença, uma pergunta recorrente que ela fazia, e que era: para onde vamos? Para onde vamos? Este para onde vamos é porque estava desorientada, mas é um facto que a pergunta para onde vamos é uma pergunta profundamente filosófica. E estou a lembrar-me, por exemplo, do Pascal, em que esta interrogação de para onde vamos é uma constante, não é? Sobre este livro... O Richard Eyre fez um filme muito bonito que se chama Iris, e que a Iris em nova é representada pela Kate Winslet, em velha pela Judi Dench, e o marido é o John Broadbent. A Judi Dench ou o Broadbent ganharam um Oscar neste filme, vale a pena revê-lo se puderem. E quer o livro, quer o filme, falam-nos de alguém que durante anos pugnou pela clareza das palavras e pela clareza das ideias, e que acaba mergulhada numa escuridão total, da qual ela começou a ter consciência. Ela disse, a dada altura, no começo da sua doença: sinto-me como se estivesse a navegar em direção à escuridão. Então, vamos ver este tópico da relação filosofia-literatura, em que ela diz: a literatura mistifica e a filosofia esclarece. Para ela, portanto, há uma diferença entre filosofia e literatura, e não podemos apreciar filosofia e literatura usando os mesmos critérios. Para Murdoch, a filosofia exige transparência, e a literatura admite alguma opacidade, como ela diz. Aliás, ela diz: a literatura não deixa de ser literatura quando é má. A filosofia, quando é má, não é filosofia. E por isso ela escreve: We do not forgive philosophy, diz ela. Nós não desculpamos a filosofia. A filosofia tem uma absoluta necessidade de se justificar, de se explicar, e não há complacência se se sai deste caminho. Ela diz que não se exige aos filósofos que escrevam bem, mas sim que pensem bem. E, por exemplo, ela acha que 2 grandes filósofos escreveram muito mal. E os exemplos são Aristóteles e Kant. E ela diz: não é por isso que eles foram menos bons filósofos, pelo facto de escreverem mal. E, por exemplo, Platão e Nietzsche, que escreveram fantasticamente, foram excelentes escritores, mas não é por isso que eles foram bons filósofos. Foram bons filósofos, claro, mas não foi pelo facto de escreverem bem. A Iris Murdoch é muito crítica relativamente ao chamado romance de tese, que estava muito em moda na sua altura. E esses romances de tese são os romances, por exemplo, dos filósofos como a Simone de Beauvoir, e o Sartre e o Camus. E ela considera que ou se faz literatura ou se faz filosofia. Ela também é crítica relativamente ao tipo de filosofia e à escola que dominava em Oxford, onde ela se licenciou, e que era a filosofia analítica. Portanto, ela é, de certo modo, uma filósofa contra a corrente, porque põe em causa o existencialismo, que era a grande filosofia da sua época, e põe também em causa a filosofia analítica, que era a dominante nos filósofos de língua inglesa. E então ela pretende regressar a Platão. Portanto, segundo ela, entre a filosofia e a literatura há diferenças. E há diferenças de discursos, há diferenças de perspectiva e há diferenças de objetivos. Relativamente às diferenças de discurso, ela considera que o discurso da filosofia é um discurso de especialistas para especialistas. E a literatura apela para toda a gente. As diferenças, digamos, de perspectiva é porque a filosofia expõe, a filosofia justifica, a filosofia problematiza o real e a literatura ficciona o real. A literatura cria o real, inventa o real. Não é isso que é suposto a filosofia fazer. Depois, também há diferença de objetivos, porque a filosofia pretende clarificar conceitos, a filosofia pretende justificar, pretende problematizar, argumentar, convencer. A literatura, para ela, é uma espécie de pedagogia cultural, como ela diz. Não tem que cumprir exigências. A literatura basta-se a si mesma. E o papel da literatura, para ela, é redimir. Ela é muito sensível ao problema da salvação, que a preocupa muito, não é? E uma das questões que é central, mas isso é um facto que atravessa as suas preocupações filosóficas e literárias, é o como ser bom. Como ser bom no sentido até muito aristotélico desta perspectiva, o que é uma vida boa, como é que o homem pode ser bom. E ela diz, para a salvação, tanto a coletiva quanto a individual da raça humana, a arte é sem dúvida mais importante do que a filosofia, e a literatura é o mais importante de tudo. Vamos então ver alguma coisa sobre a sua filosofia. A sua filosofia, repito mais uma vez, é profundamente original no sentido de não subscrever as grandes correntes filosóficas dominantes na sua época, que eram a filosofia analítica, que eram o existencialismo, o utilitarismo e o pragmatismo. E ela é crítica relativamente a estas orientações filosóficas. A filosofia analítica. A filosofia analítica debruça-se essencialmente sobre a linguagem. É uma filosofia que preza a argumentação, a lógica. É uma filosofia que continua a ter muitos seguidores. Eu estou a pensar, por exemplo, em alunos meus da corrente da filosofia analítica, que, por exemplo, nós estávamos num texto de Kant, e eles o que lhes preocupava era ver se o texto estava bem estruturado, se não havia nenhuma falha, se havia a passagem do argumento A para o B e para a conclusão, se aquilo estava tudo bem. Pois no fim diziam assim para o Kant, colhe, isto colhe. Quer dizer, realmente, estar a sujeitar o Kant a esta grelha, para mim, era que não sou partidária da filosofia analítica, que respeito e que acho que é uma corrente muito interessante, mas... Não vou nessa linha. É uma filosofia, a filosofia analítica é profundamente anti-metafísica. Estou a pensar num filósofo analítico inglês contemporâneo, foi há relativamente pouco tempo, que é o Alfred Ayer, e que dizia que a metafísica era um conjunto de nonsense. Nonsense é disparates, não é? Portanto, na metafísica tudo se poderia dizer. Portanto, há realmente um rigor muito grande na filosofia analítica e uma relação com o modelo matemático que está subjacente aos filósofos analíticos. Iris Murdoch considera que a filosofia analítica é pobre e é redutora. Não é nessa linha que vai, não é? ela vai insistir sobre o valor da metafísica e, para ela, os temas essenciais da filosofia são temas de metafísica e temas de ética e temas de estética. Relativamente aos existencialistas e à filosofia existencialista, na altura as correntes marcantes eram essencialmente alemãs e francesas, os existencialistas, como sabem, enfatizam a existência e dizem que primeiro nós existimos e depois é que somos, ou seja, a existência está primeiro do que a essência. Somos nós que nos construímos, numa perspectiva da filosofia existencialista, e fazemo-lo através de uma vontade livre. A Murdoch vai valorizar, muito mais do que a vontade, vai valorizar a contemplação. E é a contemplação, para ela, que define o ser humano. E é a contemplação que demarca o ser humano, por exemplo, de seres não humanos, não é? Ela também é crítica do utilitarismo. O utilitarismo é uma corrente que avalia a verdade pelas suas consequências. O utilitarismo é um consequencialismo. Avalia a verdade em função da sua utilidade. É verdadeiro aquilo que é útil e, sobretudo, se é útil para muita gente, tanto melhor, não é? E a Aris contesta. Como também contesta a filosofia pragmatista, que estava muito na moda no seu tempo, e que quer o utilitarismo, quer a filosofia pragmatista, está muito ligada aos filósofos de língua inglesa, e a Harris é uma filósofa de língua inglesa, não é? E critica o pragmatismo pelo facto do pragmatismo, digamos, valorizar muito o senso comum, valorizar muito a prática. Ora, a Iris ousa pensar por si mesma e demarca-se de todas estas correntes. E o seu pensamento é um regresso a Platão. Então, vamos ver as questões essenciais que ela levanta. Eu diria os seus filosofemas, ou seja, as temáticas sobre as quais ela vai filosofar. E a primeira é justamente a relação entre a ética e a estética. Ela considera que nós temos que estar atentos à natureza, temos que estar atentos à beleza da natureza. A beleza da natureza, para ela, ajuda-nos a ser melhores. E a natureza está muito presente nos seus romances, não só no tratamento filosófico que ela faz do tema da beleza, mas está presente nos romances. Quem leu O Sino lembra-se que tem muita importância o lago, a paisagem, as árvores. Para Murdoch, os problemas éticos e estéticos ajudam-nos a ser melhores. E ela considera que nós somos criaturas espirituais atraídas pela excelência. Ela escreve: silenciar e expulsar o eu, contemplar e delinear a natureza com olhos limpos, não é fácil e exige disciplina moral. Um grande artista é, relativamente à sua obra, um homem bom e, num verdadeiro sentido, um homem livre. A apreciação da beleza na arte ou na natureza não é um exercício espiritual fácil. É também uma entrada totalmente adequada na vida boa, visto que é o confronto do egoísmo com o interesse de ver o real. Há nela a soberania do conceito de bem. E, tal como a Platão, ela considera que o conceito de bem e o conceito de verdade e o conceito de beleza são conceitos permutáveis. O bem, para ela, tem a capacidade de orientar as nossas vidas, tal como em Platão. Mas só que a beleza, para ela, também tal como em Platão, não é especificamente a beleza física. A beleza e a bondade, para ela, são indicativos de excelência, a excelência que existe em todo o ser humano. E leio-vos um extratozinho da Ideia de Perfeição. Num daqueles movimentos importantes de regresso da teoria filosófica às coisas simples das quais estamos seguros, devemos voltar àquilo que sabemos sobre a arte com maiúscula e sobre a intuição moral que ela contém e sobre a realização moral que ela representa. A bondade e a beleza não devem ser contrastadas, pois são essencialmente partes de uma mesma estrutura. Platão, que nos diz que a beleza é a única coisa espiritual que imediatamente amamos por natureza, trata do belo como uma secção introdutória ao bem. E ela depois vai abordar e vai analisar alguns diálogos platónicos, como por exemplo o Fédon, ou como por exemplo o Banquete, em que esta temática da beleza é trabalhada. Não é? A virtude para ela é o amor pelas realidades sublimes, como são o bem, a beleza e a natureza. E a virtude é também o amor pelos outros. A certeza de que os outros são diferentes de nós, mas que nós temos que os aceitar como eles são. E não temos que projetar neles aquilo que nós queremos que eles sejam. Não é? A virtude é também o amor, como ela diz, pelas disciplinas intelectuais. E ela acha que nós devemos sair de nós mesmos, devemos olhar a realidade da mesma maneira que Platão olhou. A realidade é-nos dada, não de um modo imediato, a realidade é-nos dada devido a um esforço. Nós temos que fazer um esforço para aceder à realidade. Nós temos que estar atentos à beleza da natureza, temos que estar atentos à natureza. Aqui só um problema que se lhe levantava e que ela levantou, mas então ela é uma escritora e como é que explica... Ela, aliás, levanta-se a si própria, como é possível que Platão tenha expulso os poetas da cidade? E ela diz, bem, os poetas na altura, os poetas que ele estava a referir e que expulsou da cidade, eram meros fazedores de mitos. E realmente ela não identifica a poesia com o mito. Quanto a ela, há em cada indivíduo uma energia que o leva a ser melhor. Todo homem tem um desejo de excelência. E as pessoas têm uma ideia do que é o bem, não têm dúvidas do que é o bem. E ninguém, a não ser que esteja pervertido pela filosofia, ela acha que os existencialistas estão pervertidos pela filosofia, ninguém considera que somos nós a escolher os nossos próprios valores. Ela considera que os valores existem, também está com Platão, os valores existem e nós temos que ser... digamos, temos que os acolher, temos que ser, como é dizer, simples, de modo a perceber esses valores, onde eles existem, não complicar. E isso implica, justamente, uma grande atenção, que é outro dos temas importantes na filosofia da Iris Murdoch, a atenção. E ela reconhece que vai buscar... Ela reconhece que a atenção é um conceito que ela vai buscar a outra filósofa e que comunga com essa filósofa na valorização da atenção. Filósofa essa que é a Simone Weil, que nós também tratámos aqui o ano passado. E ela escreve, usa a palavra atenção, que peça emprestada à Simone Weil, para exprimir a ideia de um olhar justo e amoroso dirigido a uma realidade individual. Acredito que isto seja a característica e a marca própria de um agente moral ativo. Portanto, a atenção é uma atitude ética, este estar aberto ao outro e atento a ele. E ela considera que é a atenção que me permite escolher livremente. A atenção ao outro, ou mesmo a mim própria, a atenção às circunstâncias, é isso que me permite ser moral. Portanto, a atenção é uma atitude moral. E é muito mais importante essa atenção para Iris Murdoch do que a vontade. O homem está no mundo e tem que ser atento a esse mundo. Essa atenção é, digamos, uma exigência que todos nós temos que fazer para corrigir as nossas primeiras impressões. As nossas primeiras impressões, muitas vezes, não são impressões atentas. E para alcançar o bem e o belo, e para ultrapassar os preconceitos, nós temos que estar atentos. E a metáfora que ela utiliza é a metáfora da contemplação. E contrasta esta metáfora da contemplação com a metáfora do movimento, que é a metáfora que foi valorizada pelos existencialistas, a necessidade da ação. Ora, quando nós estamos atentos, nós... Por essa atenção mesma, somos obrigados, somos levados a escolher o melhor. Um outro tema que ela também trata é o tema da natureza humana. Isto em contraste com os existencialistas que dizem que não há uma natureza humana. A natureza humana é construída pelo homem, não é dada, pelo menos não há uma natureza humana dada. Contesta esta perspectiva e escreve aquilo que eu já passei. A natureza humana opõe-se à natureza de outros hipotéticos seres espirituais, tem certos atributos e estes deveriam ser devidamente considerados em qualquer discussão da moralidade. E ela diz também: somos aquilo que parecemos ser, criaturas morais transientes, sujeitas à necessidade e ao acaso. Ela não é religiosa, mas admite que a religião poderá contribuir para nós sairmos do nosso próprio egoísmo. E ela acredita que a natureza humana contém em si mesma um impulso altruísta e que faz com que os seres humanos se queiram ultrapassar, queiram sair de si próprios, queiram encontrar o seu melhor. E tudo isto nós encontramos, não de um modo problematizado, mas nós encontramos no romance O Sino, e vamos para ele. O Sino. A edição portuguesa que eu recomendo é justamente esta, há N edições inglesas. E O Sino, quem leu O Sino, penso que poderá encontrar, ou estar de acordo com muita coisa que eu vou dizer. Quem não leu, espero que fique motivado para o ler, mas eu não vou contar a história do Sino. Vou levantar algumas questões que me pareceram pertinentes relativamente a este romance. E é um romance que eu diria direito, escorreito, sem truques. Nós não temos que construir o próprio romance, ele é explicadíssimo, quer dizer, ela para nos sítios, ela para nos personagens, ela para nas ocorrências. Portanto, não há aqui uma preocupação do leitor em querer perceber, não é? Eu acho que isto é intencional também, é um modo dela escrever e parece-me que é intencional. Eu do Sino, que foi escrito em 1958, vou focar estes quatro tópicos. Que é o contexto, o enredo, vou falar vagamente do enredo, mas quem ficasse no que eu digo também não percebeu o que é exatamente o Sino, os personagens e depois a falar da presença da filosofia no Sino. Então, o contexto. O contexto é o da mundividência inglesa pós-guerra. É o quarto romance escrito pela Iris Murdoch, ela escreveu em 1958, o que ela vai retratar e vai falar da abadia anglicana de Imber, da comunidade de Imber, onde há uma abadia, como eu disse, e depois há uma comunidade laica. Essa abadia é uma abadia de freiras anglicanas beneditinas. Para mim foi uma surpresa, devo dizer. Na minha ignorância, achava que não havia freiras anglicanas, mas pelos vistos há, não acredito que ela esteja a falar de algo que não existisse. Esta abadia anglicana de Imber é um sítio idílico, é um sítio lindíssimo, que ela descreve com muito pormenor. Há um lago, e nesse lago está mergulhado um sino. E há uma lenda relativamente a esse sino. Esse sino teria, fugido da torre e caído no lago no século XIV, quando essa abadia ainda era habitada por freiras católicas e uma das freiras teve um romance. E havia um senhor que a visitava todas as noites e que uma das noites tropeçou, caiu da janela onde trepava e morreu. A abadesa e o bispo quiseram saber quem era a culpada, ninguém se acusou e o sino, houve uma espécie de um milagre, o sino desprendeu-se e foi parar ao lago, onde ficou e onde tinha ficado até, a atualidade em que a história se vai justamente passar. Ora, a comunidade pretende inaugurar um sino novo, já nem se lembrava, sabia que havia lá um sino no lago e queria inaugurar um sino novo. Este sino tem um caráter simbólico ao longo do romance. Esta a emersão do sino, porque a dada altura o sino velho emerge, é puxado para cima por dois dos personagens, e isto corresponde também à explosão de afetos dos vários personagens. Há uma espécie, e depois no final, com o sino novo, que acaba por cair outra vez no lago, há uma espécie de catarse ou de redenção também dos próprios personagens envolvidos. Então, vamos ver um bocadinho do enredo, embora eu dissesse que não ia contar a história. A centralidade deste romance é o tema do amor. E eu vou apenas dar algumas pinceladas, como disse. O enredo constrói-se nas diferentes relações que se estabelecem entre os diferentes personagens da comunidade laica. As freiras estão lá, estão latentes, mas não há propriamente... há muito pouco que é dito sobre essa comunidade das freiras. E, como é habitual, as pessoas que são os personagens dos romances da Iris Murdoch são pessoas de uma classe social instruída e, geralmente, de uma classe social, portanto, com gostos e com hábitos bem definidos. O livro começa com a ida de Dora para a comunidade laica. Eu vou só ler um bocadinho o início para se familiarizarem também com o próprio estilo da Iris Murdoch. Dora Greenfield deixou o marido por ter medo dele. 6 meses mais tarde, decidiu voltar pela mesma razão. Um Paul ausente, que lhe assombrava a vida com cartas e telefonemas e passos imaginados na escada, tornara-se um tormento maior. Dora sofria de um complexo de culpa, e com a culpa vinha o medo. Acabou por decidir que a obsessão da sua presença seria preferível à obsessão da sua ausência. E depois continua, descreve o marido, etc. Também logo no início aparece um outro personagem que é extremamente importante no enredo e que é Toby. Toby é um adolescente que pretende fazer uma espécie de retiro antes de entrar na faculdade. Ele iria para Oxford, ia ser engenheiro, quer ter um mês em que vai descansar, vai trabalhar manualmente numa comunidade, nós hoje diríamos que era uma comunidade ecológica, nesta altura ainda não é designada desta maneira, mas é uma espiritualidade ecológica, se quiserem. E o livro vai-se construir na relação que se estabelece entre os membros desta comunidade, nas relações amorosas que se estabelecem, entre humanos de sexo diferente, entre humanos do mesmo sexo, entre humanos e a natureza, e entre humanos e Deus. Mas a presença grande é a presença do amor. Vamos então um bocadinho mais aos personagens. Quase todos os personagens tiveram relações com a Igreja Anglicana. Ou seja, uns frequentaram colégios religiosos, os outros tinham cargos na Igreja Anglicana, outros tinham trabalhos de arte sacra, portanto, é uma gente que está muito ligada à Igreja Anglicana. Mas, no entanto, em todas estas personagens há um silêncio de Deus. Eu acho que esse silêncio de Deus é muito visível, mesmo quando rezam, mesmo quando leem livros sagrados, mesmo quando se encontram periodicamente para meditar. Eles procuram uma vida ascética, procuram uma vida à maneira dos primeiros cristãos, mas todos têm bastantes dificuldades. Repare-se que estes personagens não são peões nas mãos da Iris Murdoch. Servem, muitas vezes, para apresentar algumas teses dela, mas são muito complexos e dá a ideia que estão sempre a fugir-lhe. Os personagens escapam-se constantemente. Esporadicamente falam de filosofia, mas não são filósofos. Então, talvez os mais importantes, o foco, os três personagens mais importantes são a Dora, o Michael e o Toby. A Dora, já vimos só este início, é uma rapariga frívola, tirou história da arte, é casada com um investigador snob, a todos os níveis, social, cultural, etc. E o casamento deles está muito mal. Ele vai para a abadia de Imber para fazer investigação sobre os documentos que lá havia e a Dora acompanha-o, muito contrafeita, ela é, no começo, a personagem mais desinteressante do romance, mas acaba por ser aquela que mais depois vai realçar a presença do amor. Ela vai progredindo, vai passando por vários tipos de relação amorosa, e no fim, penso que atinge uma maturidade diferente da inicial e de qualquer dos outros personagens. Ela, aos poucos, vai perceber que o amor implica descentração, que o amor implica atenção ao outro. Lá estamos a ver as temáticas filosóficas presentes, embora não sejam trabalhadas filosoficamente. Ela mostra que o ser humano tem uma capacidade de progredir moralmente. Não podemos classificá-los logo. O Toby é o adolescente típico dos anos 50, portanto é um pré-hippie, não tem nada de hippie. É despreocupado, é inocente. Iris Murdoch valoriza muito a inocência. É um idealista e a descoberta da realidade tal como ela é vai o perturbar imenso, vai levantar imensos problemas, vai lhe fazer imensas confusões. E nós vemos com ele, com este personagem, como a passagem, digamos, da inocência para a maturidade é um processo doloroso. E fica este Toby fica muito chocado com a descoberta da homossexualidade de um dos membros predominantes da abadia, e que é o Michael. Este Michael Mead, que é, no fundo, a chave do romance, é um homossexual angustiado com esta situação, obcecado por um seu ex-aluno, que é o Nick, que também lá vai parar à comunidade. Ele teve uma grande paixão por este rapazinho, e as preocupações do Michael, os seus problemas e os seus dilemas vão traçar o fio condutor da história, o fio condutor do enredo do cine. Nick, o dito rapazinho, que aqui aparece não como rapazinho já, aparece em adolescente, mas depois já mais crescido, é uma personagem que eu classificaria como demoníaca, se quisermos, angustiado, foi muito marcado pela relação amorosa que tinha tido em adolescente com o Michael, e este Nick, na altura, denunciou o Michael ao diretor do colégio, e o Michael foi expulso da escola. Michael pensava ir seguir a carreira eclesiástica, teve que desistir e ficou extremamente marcado. O Nick é alcoólico nesta altura da sua vida, e é o irmão gêmeo da Catherine, que é uma personagem complexa e secreta, que pretende ingressar no convento. Ela está ali também a passar uns tempos porque vai postular, e está-se a pensar que na altura em que o sino seja inaugurado, justamente Catherine entrará para a abadia, onde ficará em clausura, porque a abadia é uma abadia de clausura. Depois há o James. James é outro personagem que é o mentor do Toby, é o conselheiro a quem o Toby recorre e é um dos líderes da comunidade, tal como o Michael. É um personagem que é extremamente firme nas suas convicções e é coerente com essas convicções. O marido de Dora, já falei dele rapidamente, eu acho que é um personagem muito antipático, é um intelectual, um casamento muito desajustado com Dora, mas também não faz muito esforço para que a situação se altere. Estes são os personagens principais que constituem a comunidade laica de Imber. Eles vivem daquilo que produzem, daquilo que caçam, não pretendem o lucro, pretendem viver numa autossubsistência, e vão-se auxiliando mutuamente, quer em termos de, digamos, de vida cotidiana, quer em termos de vida espiritual, porque há encontros permanentes desta comunidade. A latente tem um papel importante a própria abadia do convento, não é? Que representa, no fundo, a vida feliz, a vida inocente, o serviço aos outros. E a abadesa é um personagem muito curioso, porque a abadesa está lá, sabe tudo o que se passa, mas não tem uma atuação concreta. Mas, no entanto, toda a gente da comunidade laica sabe, se quiser resolver qualquer problema, pode contar com a abadesa. O sino também existe como personagem, digamos, o sino é o símbolo do amor, é a personificação do amor. No início, o sino tem pouca relevância porque está enterrado no lago, e quando ele é desenterrado, praticamente no fim do livro, verificamos que há uma inscrição do sino que diz Vox ergo sum amoris, Gabriel vocor, ou seja, eu sou a voz do amor, chame-me Gabriel. O sino toca duas vezes ao longo do romance, quando emerge da água, porque esse sino é objeto, digamos, de uma atuação da Dora e do Toby, que queriam fazer com que queriam simular um milagre. Ou seja, quando o sino novo viesse ser inaugurado, eles tinham tirado o sino velho e era o sino velho que aparecia e o sino novo ficava de lado. Isto não resulta, não é? Mas há uma série de episódios dramáticos e quando Dora e Toby percebem que não resulta, a Dora agarra-se ao sino e o sino começa a tocar. E o toque do sino era interpretado na povoação como o sinal da morte. Portanto, as pessoas ficam muito impressionadas. E o plano da substituição do sino é um plano que é gorado, não se consegue. E há uma cena dramática no final do livro que leva a que a comunidade se desfaça. Bem, a presença da filosofia acaba por estar presente nesta história, que se ficasse assim, enfim, era uma história muito mal contada, mas justamente o que eu pretendo é que aquelas pessoas que leram percebam o que eu tenha dito, mas aqueles que não leram fiquem motivados para ler a história. A presença da filosofia, este livro eu penso que é atravessado por dramas e por conflitos existenciais. Os personagens vivem dilemas éticos e vivem dilemas também ontológicos, como, por exemplo, a procura da identidade própria. Cada um procura saber aquilo que é e é angustiado e anda a querer saber qual é o seu lugar no mundo e muito preocupados também com o problema da salvação. No fundo, a interrogação essencial de cada um destes personagens é a interrogação do que é a condição humana. E podemos dizer que, embora não explicitamente, a Iris Murdoch tem como, digamos, guia deste romance as quatro questões essenciais que o Kant levantou, e que são: o que posso saber, o que devo fazer, o que me é permitido esperar e o que é o homem. Kant, em duas obras, levantou estas questões. E eu acho que a Iris Murdoch, embora explicitamente não as tenha ido buscar, elas estão presentes aqui no seu romance. Embora, claro que este romance não é um tratado de filosofia de todo, nem foi construído com esse intuito, mas, inegavelmente, que a filosofia está presente nele. Então, quais são os temas propriamente filosóficos que estão presentes neste romance? O papel da natureza. O papel que a natureza tem no desenvolvimento de cada um é uma constante do romance. O papel da natureza no eclodir das paixões. Não é indiferente o cenário em que todas aquelas relações amorosas se vão concretizar. A natureza tem uma importância grande na revelação dos sentimentos, na autorrevelação dos sentimentos, na atração mútua, na importância da água. A água é muito importante na eclosão das paixões. O lago, por exemplo. Eles passam a vida a passear no lago, a remar, a olhar para o lago, com descrições muito, muito esteticamente muito conseguidas sobre esse lago. Agora, eu falei do papel da natureza, vamos à relação entre o bem e o amor, que também está presente e que é um tema, como sabem, eminentemente platónico. Para Iris, a centração dos sujeitos em si mesmos é um obstáculo para o amor pleno. Ela acha que o afastamento de nós próprios nos vai aproximar do bem. E um outro aspecto, um outro tema que também está aqui presente no romance, é o caráter redentor da arte. Eu vou-vos ler só um bocadinho de uma visita que a Dora faz à National Gallery, em que ela está numa situação de desespero e de confusão e não sabe o que é que há de fazer, e ao contemplar os quadros, ela acaba por se sentir em paz. E então a Iris escreve: os quadros comoveram sempre Dora, mas hoje a comoção que sentia era de natureza diferente. Ficara maravilhada e com uma espécie de gratidão pelo facto de continuarem ali. E o coração enchia-se de amor pelos quadros, pela sua autoridade, pela sua maravilhosa generosidade, pelo seu esplendor. Ocorreu-lhe então que aqui estava algo de real e algo de perfeito. Onde ouvira ela dizer qualquer coisa acerca de a perfeição e a realidade coexistirem no mesmo lugar. Aqui estava alguma coisa que a sua consciência não podia facilmente devorar, tornando-a inútil ao assimilá-la à substância da sua fantasia. Mas os quadros eram coisas reais que existiam fora dela, que lhe falavam numa linguagem ao mesmo tempo amável e soberana, coisas superiores, obras cuja presença destruía a solidão lúgubre e hipnótica do seu anterior estado de espírito. Quando todo o mundo lhe parecera subjetivo, tudo se lhe apresentara destituído de interesse e de valor. Mas agora via que, afinal, havia outras coisas para além da própria consciência. Essas outras coisas eram justamente a arte, que para a Iris Murdoch sempre foi um fator de redenção. Relativamente à natureza humana, o amor, para ela, é uma constante. Mas, segundo Iris Murdoch, nem todas as formas de amor se equivalem. Nem todas as formas de amor são boas. Há formas de amor que aqui aparecem e que são aviltantes, como o amor de Michael por Nick. Há amores que levam à destruição moral e à loucura, como vai acontecer com a personagem de Catherine. Há amores que não são compreendidos, como, por exemplo, o amor de Paul por Dora. E há amores frívolos também, algumas aventuras que a Dora tem. Mas a mensagem que que atravessa todo o livro é que o indivíduo só é capaz de se resgatar através do amor. E talvez que, e mesmo para finalizar, a filosofia onde está mais presente é nos três sermões que aparecem destacados no livro. Os sermões eram habitualmente feitos quando a comunidade se reunia e havia sempre um dos líderes da comunidade que era encarregue de fazer o sermão para os outros acompanharem. Há três sermões, como disse. O sermão do James, que é no capítulo 9, o sermão do Michael, que é no capítulo 16, e depois o sermão do Nick, que é um sermão muito especial, que já não é feito na comunidade, e que é um sermão que também tem consequências dramáticas. Mas todos estes sermões têm como função responder, ao desígnio aristotélico do que é a vida boa. O que é a vida boa? E no sermão de James, ele considera que a procura da vida virtuosa, a vida boa é a procura de uma vida virtuosa. E ele diz: a vida virtuosa implica que se viva sem imagem de si mesmo. Como ele diz, to live without any image of oneself. Portanto, ele acha que nós devemos agir e viver pela fé, segundo o dever moral. E esse dever moral é conhecido, não precisamos de grandes introspeções. Nós somos todos semelhantes, diz o James, nós somos todos pecadores. E a experiência é pouco fiável, sobretudo a autoexperiência. É muito importante a lei, são muito importantes os preceitos, aquilo que a Igreja nos diz deve ser seguido e não devemos complicar. Ele aqui também está presente o imperativo categórico kantiano, ou seja, deves, portanto podes. Devemos seguir os mandamentos divinos. É, digamos, a lição que o James nos quer dar com o seu sermão. E o caminho para a virtude consiste em obedecer às normas, as normas que nos são propostas por Deus e pela Igreja e que nos são acessíveis, porque nós percebemos quais são essas normas. E devemos centrar-nos nesta procura de uma vida virtuosa através das normas que nos são dadas. ele também vai fazer uma, digamos, um contraste entre a experiência e a inocência, e vai dizer que é muito importante preservarmos a inocência, e a inocência manifesta-se naquilo que ele chama na simplicidade, na candura, e depois dá o exemplo do sino. O sino tem um mecanismo simples. O sino é feito para se ouvir, para dar testemunho, e portanto ser virtuoso é obedecer às normas de um modo simples e sem cálculo. Já muito diferente é o sermão de Michael, no capítulo 16. E este sermão decorre depois de um encontro muito dramático entre Michael e Toby, em que tinha havido uma tentativa de sedução de Michael relativamente a Toby, portanto ele recai novamente naquilo que ele chama o seu pecado. Esta relação homossexual é vivida como um grande drama, digamos, de consciência. Reparem, nós estamos nos anos 50, este romance não poderia ter sido escrito atualmente, ou pelo menos o impacto que, e a análise que é feita desta atração repulsa é algo que faz todo o sentido nesta época. E o Michael defende que o autoconhecimento é a vida possível para uma vida virtuosa. Portanto, é ao contrário. Ele considera que nós temos que partir de dentro para fora e que é muito importante, para nós termos uma vida virtuosa, nós conhecermos-nos. E ele recorre à palavra dos talentos. É muito importante nós sabermos os talentos que temos e como é que podemos usar esses talentos para termos uma vida virtuosa. E também lembra o sino. O sino está sujeito à gravidade, devemos compreender o mecanismo a que obedece, tal como devemos compreender o mecanismo que nós próprios somos e que é o mecanismo da nossa energia espiritual. Ele escreve: há que dar existência àquele indivíduo único e perfeito que Deus, ao criar-nos, confiou à nossa guarda. O terceiro e último sermão é feito por Toby no capítulo 21, mas também, curiosamente, também pretende alcançar uma vida boa, uma vida virtuosa. Desculpem, eu enganei-me, o sermão não é feito por Toby, o sermão é feito a Toby por Nick, que era alguém que se assume, como ele diz, a scourge to certain men, ou seja, ele diz, fui criado como um flagelo para certos homens. E este sermão também é prepassado por uma perspectiva ética, e o Nick censura ao Toby a sua despreocupação, no fundo a sua inocência. O homem virtuoso é aquele, segundo o Nick, é aquele que cuida dos outros e que reconhece o pecado que existe em si mesmo. E o Nick vai forçar justamente o Toby a confessar-se também da atração que sentia por Michael. E volta de novo a história a repetir-se. O Michael vai ser denunciado segunda vez e a comunidade desfaz-se. As ideias essenciais deste sermão são que os seres humanos não são inocentes. O pecado é determinante para nos fazer feliz, diz o Nick, e é o pecado que leva ao arrependimento. E ele acaba com esta expressão, felix culpa. No fundo, a pessoa, ao sentir-se culpado, acaba por se redimir. E o sermão acaba com uma luta corpo a corpo e acaba com a destruição da comunidade. E aqueles que leram o livro lembram-se do desfecho trágico. A Dora e o Toby tinham pensado resgatar o sino que estava enterrado no lago. A comunidade ignorava que o sino lá estivesse. Eles pensavam forjar um milagre, mas as coisas correm mal. Não só não conseguem tirar o sino, ou seja, conseguem, mas depois, como eu também já vos contei, a Dora tem um rebate e começa a abanar o sino e o sino chama toda a aldeia, como depois, quando houve a cerimónia da inauguração do sino, as coisas correm mal e o sino cai de novo no lago, não é? Despenha-se no lago e desaparece. Também, simultaneamente a isto, acontecem uma série de ocorrências trágicas. A Catherine, que era suposta entrar como postulante, atira-se ao lago, tem uma espécie de uma crise de loucura. O Nick suicida-se e realmente tudo acaba muito mal. E concluindo, embora separando a filosofia e a literatura, os romances da Iris Murdoch estão cheios de mensagens filosóficas. E, tal como a filosofia, para ela, a literatura dá forma ao mundo. E, embora não justifique o mundo, ela apresenta o mundo. Ela é educativa. E o escritor, para ela, tem que ser sempre moralmente ativo. Daí ela colocar a literatura acima da filosofia. Como ela escreve, o mais essencial e fundamental aspecto da cultura é o estudo da literatura, visto que ela é uma educação relativamente ao modo como relatamos e compreendemos as situações humanas. Eu acrescentaria, não esquecendo também a filosofia. A filosofia também é educativa, talvez para um público mais restrito, porque menos alargado, mas não deixa de educar. E fico por aqui e peço desculpa, isto foi preparado num tempo recorde, porque era só para falar daí a 15 dias, e como tal, não saiu tão bem como eu queria, mas é o que se pode arranjar. Bem, não vou ser eu a fazer a primeira pergunta a mim própria, não é? Portanto. Alguém quiser fazer, que faça.
Primeiro era para te agradecer a clareza desta exposição e, sobretudo, uma coisa que eu acho importantíssima, que é a relação que se faz entre filosofia e literatura, deixando de aparecer a literatura. Porque às vezes fica mais a filosofia que a literatura quando se está a comentar e se é de filosofia. Segundo, aquela redenção pela arte, eu também acho que é kantiana. Na medida em que é exatamente na crítica do juízo, quando nós deixamos a natureza ser aquilo que ela quer ser e que não a aprisionamos em fórmulas, nem em conceitos, nem em categorias, que o homem é verdadeiramente homem. E, portanto, aí eu acho que ela continua a ser kantiana, por aquilo que eu ouvi. E a outra parte é que eu acho que há uma distinção, talvez, e isso explicas melhor, que. Aí, as normas e os preceitos são normas e preceitos da Igreja, são normas e preceitos materiais. Portanto, apesar dela estar aproximada de Kant pelo dever e pelos problemas morais, a moral kantiana não é material. E, portanto, nunca me diz aquilo que eu devo fazer, mas como eu devo fazer. E aí eu acho que ela se afastará de Kant, tu dirás.
Bem, eu acho que ela não pretende ser kantiana.
Ah, sim.
Aliás, eu meti estas questões kantianas porque achei que haveria alguma relação, mas ela fala muito pouco de Kant. Não, o Kant é omisso praticamente na obra filosófica dela. Agora estou de acordo com as tuas observações, acho que sim, acho que não. Acho que assim como eu me lembrei destas quatro questões, acho que poderias completar com esses aspectos que focaste, acho que sim, estou de acordo.
Boa noite. Eu li o Sino e aliás, a tua exposição converge muito para aquilo que eu senti quando li o livro. É que, acima de tudo, a Iris Murdoch é uma escritora. E o livro, como aliás outros livros, centra-se sobretudo nas personagens e no confronto das personagens entre si e na diversidade dessas personagens. E o enredo é como que fica, é resultado da ação das personagens. E estes três discursos, estas três
Sermões,
sermões,
ela chama-lhe mesmo sermões.
Exatamente. Os três sermões são muito disso, espelho, porque, de certa maneira, são quase contraditórios. E, portanto, pode haver, e eu acho que uma filósofa como tu retira dos livros, uma filosofia, Mas não, para mim é muito mais uma aprendizagem humana, propriamente. Os livros da Iris Murdoch, para mim, foram muito mais uma aprendizagem humana do que propriamente através de uma literatura, através de um romance, através das personagens que nos orientam num enredo, do que propriamente um sistema filosófico ou um conjunto de ideias coerente que nos explicam uma realidade.
Eu estou de acordo contigo. Eu acho que, na realidade, ou seja, eu não sei se estou de acordo contigo, a Iris Murdoch estaria de acordo contigo, ou seja, porque ela escreveu o livro não querendo de todo que o livro tivesse qualquer impacto filosófico, não é? Agora, o que me interessou ver no livro foi, de certo modo, desconstruir a tese dela, que filosofia e literatura são duas coisas completamente diferentes. Eu acho que são diferentes, com certeza, mas acho que a pessoa que escreve, se é filósofa, necessariamente aparece esse seu modo de estar no mundo e esse seu modo de pensar no mundo disseminado em muitos pormenores daquilo que escreve. Portanto, essa radical diferença que ela faz, de certo modo, a minha ideia era provar que não é tão objetivo quanto ela pretendia.
Pois, mas, por exemplo, uma Simone de Beauvoir.
É diferente, é completamente diferente.
São muito mais, as personagens estão submetidas a um esquema intelectual, um esquema filosófico. Enquanto que aqui na Iris Murdoch eu não sinto isso. Sinto, há uma liberdade nas personagens que as torna muito mais do plano da ficção, do plano da reconstrução de uma realidade, do que propriamente de uma preocupação em nos... em nos explicar as... Estás a ver? Eu não sei se...
Sim, estou inteiramente de acordo e, sobretudo, isso tem a ver com aquilo que eu disse, que as personagens fogem-lhe, não é? Porque as personagens ganham autonomia, não são peões. No caso da Simone de Beauvoir, há uma determinada personagem que corresponde a uma determinada teoria e, como tal, é extremamente importante que ela seja coerente, essa personagem seja coerente, porque a partir dela nós chegamos a uma determinada mensagem. E aqui não, as pessoas são contraditórias, tal como são na realidade, não é?
Uma curiosidade que me atrevo a perguntar à professora Luísa. Referiu que ela se doutorou, ou coisa que o valha, com o Wittgenstein.
O Wittgenstein, sim.
Mas não parece existir, tanto quanto eu conheço diretamente, no pensamento dela, nada próximo da filosofia da linguagem, do positivismo lógico, toda aquela onda de Bertrand Russell e em diante, de certo modo imperava no pensamento filosófico britânico. Eu pensava que ela era mais aristotélica do que platónica, sem ter nunca lido nada dela. Mas deve ter tido uma vida um pouco difícil, por ser tão original e diferente das correntes dessa altura.
É verdade, ela defrontou-se com os seus colegas que seguiam justamente as linhas dominantes do pensamento de língua inglesa, não é? De qualquer maneira, o facto de ela ter feito a tese com Wittgenstein implica a sua aceitação de um rigor, de uma metodologia que ela foi obrigada a seguir, mas que na realidade, com a qual na realidade depois ela não se identificava. E ela é muito crítica relativamente à filosofia de língua inglesa. Às várias correntes, estas várias correntes que eu foquei, ela demarca-se delas, e esse regresso a Platão é uma espécie de digamos, é uma traição, digamos, à comunidade intelectual que predominava em Oxford nessa altura. Não é? E teve uma vida difícil, mas ela, na realidade, era aceite pelos seus colegas, como escritora, inegavelmente, e depois ela esteve também no Royal College of Art, onde ensinou estética, onde também não precisava. Essa dissidência talvez não se fizesse notar tanto, não é?
Obrigada, Luísa. Eu tenho aqui uma dúvida. Falaste da importância do amor no romance. Mas há duas personagens, pelo menos, eu ainda não cheguei ao fim, há duas personagens, pelo menos, que são completamente destruídas por causa do amor, que é o Nick e o Michael. Uhum. Portanto, o amor, afinal, é uma redenção. Eu não sei como é que tu disseste há bocado a importância
do amor. Não, é a redenção ou salvação, como ela diz.
A salvação.
Mas o amor também tem efeitos perversos. E como tal, ela pretende, quando eu disse que o amor era central, também disse que havia vários tipos de amor. E esses vários tipos de amor são analisados minuciosamente por ela, não é? E analisados, por exemplo, o tipo de amor que sai da norma estabelecida é analisado com grande... Com um horror quase por parte dos personagens que se sentem atraídos, mas que por outro lado sabem que não devem sentir-se atraídos. E ela é muito arguta a analisar esse tipo de situação e de experiência. Portanto, um amor num sentido lato, um amor que tem muitas manifestações.
Pois, mas o Michael... quando ele fala do Nick, o amor dele que ele tem pelo Nick e que tem pelo Toby é um amor puro. Ele diz muitas vezes que é inocente, que é uma pureza, que...
Pois, ele diz que é um amor puro, mas o facto é que ele seduziu o Nick, não é? E portanto aí ele quer simultaneamente manter o seu estatuto dentro da comunidade e manter digamos, sentir-se bem consigo mesmo, e daí considerar que o amor em si mesmo redime, não é? Independentemente das formas que pode tomar, não é?
Desculpe. Fiquei assim um bocadinho a pensar. É o Mike que seduz o Nick ou é o Nick que seduz Mike? E ele se deixa seduzir o Nick?
Bem, numa primeira cena é o Mike que seduz Nick, porque era professor. Era professor de Nick, mas Nick é um rapaz, enquanto aluno, também é alguém que se apercebe que aquele tutor tem uma predileção especial por ele e também tem uma parte muito ativa. O Nick, como eu dizia, era uma personagem que eu acho que é uma personagem demoníaca e tem uma parte muito ativa nessa relação que se estabelece. Portanto, eu acho que há aqui a sedução é mútua, não é? Embora quem foi considerado culpado e quem assumiu a culpa e depois teve graves consequências na sua própria vida, foi Michael, não é? Porque...
Mas em tudo isso não aparece então em Nick o tal perverso polimorfo?
O tal, desculpa?
A tal criança perversa polimórfica?
Ah, eu acho que sim, aparece nitidamente, aparece. Mas eu... foi, mas que nada teria acontecido se na realidade não tivesse havido da outra parte... uma situação muito, muito concreta, não é?
Uma outra questão era se por acaso poderá haver uma relação entre o sino e a confusão de sentimentos do Stefan Zweig.
Talvez, não tenho presente agora, mas se quiser desenvolver um bocadinho, tudo bem.
Não, eu não sou nem de literatura nem de filosofia, portanto, estava só a fazer a pergunta.
Já li A Confusão de Sentimentos há muito tempo, tem também a ver com essa relação amorosa não permitida, mas não tenho o romance presente de maneira a poder dizer que há semelhança ou não.
Muito obrigado.
Pronto, como sou eu, costumo pôr fim às sessões, faço o mesmo. E então acabámos e vimos para a semana. Para a semana que já estou, agora já estou baralhada com estas alterações, mas para a semana mantém-se o programa tal como estava. Pronto, e depois no dia que era suposto ser o meu dia, espero que apareça o professor José Justo. Aparece, com certeza. Para a semana é sobre o Jerusalém, do Gonçalo M. Tavares. Pronto.